Shalom. Hoje vamos falar sobre Purim. Há um ano, estamos com o mundo virado, com todo este Covid-19 e esta pandemia no mundo inteiro. Há um ano, estamos esperando ver a luz no fim do túnel. Quando vai acabar isto? Cidades que se abrem e que se fecham. Fronteiras que se abrem e se fecham. Voos que não têm. Voos que se cancelam. Que não têm como viajar. Que não têm como existir. Incertezas. Incertezas. Esta é a palavra. Vivemos de tempo. Vai abrir a escola ou não vai abrir a escola? Qual é a porcentagem? Quantos dias por semana? Quantas horas por semana? Vai ter lockdown ou não vai ter lockdown? Incerteza no mundo inteiro. Desde Japão até Austrália, Estados Unidos até Argentina, o mundo inteiro está em uma situação de incerteza. E nós apenas estamos correndo atrás das notícias. Que falou este governador? Que falou outro governador? Que falou aquele presidente que deixou de falar? Que se contagia sim, que se tem esse remédio, que se não tem. Quantos falecidos tem, quantos não tem. Mas o principal a ser considerado. Porque eu não digo que as outras coisas não são importantes, claro. E agora temos a vacina em vista, se Deus quiser. Mas o principal a ser considerado é que Deus está manejando aqui o mundo. Ele que está direcionando tudo. Ele que está com o tabuleiro de xadrez na frente dele. E ele que está querendo nos mandar uma mensagem. Que aqui as coisas não estão acontecendo por acaso. Meus caros amigos. Aqui as coisas estão acontecendo com precisão. Porque este país assim, porque o outro país assim, porque esta pessoa assim pegou e o outro do lado não pegou? Porque este veio a falecer e este não? É tudo preciso. Talvez a gente não entenda, mas é com precisão. Asgahá pratit. Isso que nós temos que acreditar e isso que Hashem quer de nós, meus caros amigos. Mas eu estou falando hoje sobre Purim. E não quero falar de coisa triste, mas vamos ver que é Purim. Que é Purim? Qual é a origem de Purim? Haman. Haman era descendente de quem? Amalek. E Amalek, a função dele é colocar incerteza. O povo de Israel sai do Egito. Depois de uma lição de fé e bitachon em Hashem, de praga, o Egito ficou cabeça para baixo. Totalmente destruído. O restante dos egípcios saíram atrás, correndo atrás do povo de Israel. Acabam todos falecendo, menos Paró, lá na abertura do Mar Vermelho. E todo mundo conhece. Chamei-o a mim, Mirgazun. Deus mostrou como ele quer e ama seu povo, e como está levando eles, que toda a natureza está embaixo seu e exclusivo domínio, e tudo o que acontece, tem aqui uma fonte, tem aqui alguém que está governando, não é o acaso. Vem Amalek, e ele sai a guerrear contra Israel. E Jajamim nos ensinam como isso é comparado como uma banheira que tinha água fervendo, fervendo, borbulhando. Ninguém tinha medo de colocar o dedo sequer dentro. Chegou alguém e se jogou na banheira fervendo. Ele se queimou. Mas nos olhos e na psicologia dos que estavam observando o sujeito entrando na banheira, a água ficou mais fria. Assim esfriou Amalek o impacto da saída do Egito. Pois Amalek, ele entende que tudo o que acontece, o mundo celeste e o mundo aqui terrestre não tem nada a ver uma coisa com outra, está todo desvinculado. E o que acontece aqui é tudo por acaso. E a mesma coisa Haman. Haman foi para Hashverosh e disse, o Deus dele já mandou eles embora. Estava no fim do exílio, do primeiro exílio de 70 anos e pelos cálculos, tinha confusão nos cálculos. Inclusive Daniel, o profeta, que na verdade não era um profeta, mas é conhecido como Daniel o profeta, ele se confundiu nos cálculos, como consta Gemara Megilá Davava Mudbet, quem quiser pode abrir. Quando acabavam os 70 anos. E chegou Haman, aproveitou e disse para Hashverosh, olha, o Deus deles está velho. Vamos acabar com esse povo. Vekol asher karau, a Megilá repete várias vezes, o acaso. Haman entende que tudo o que acontece aqui não tem nada a ver, está desligado e desvinculado do céu. E aí acontece o grande decreto de Haman sobre o povo de Israel. Essa é a linha de pensamento de Amalek e seu descendente Haman. Como se corrige isto? Como a gente corta esta influência negativa de Amalek? Vamos ver. Na guerra que Moshe, quando sai na guerra, Amalek vem na guerra e Moshe estava lá na saída do Egito, inclusive antes da outorga da Torá. Diz o versículo que Moshe ficou em cima de um monte do Tzur, certo? Ficou em cima do monte rezando. E diz o versículo no final de Perashat Beshalach, Ve'aya ka'asher yarim Moshe yado ve'gavar Israel, quando Moshe erguia seus braços, Israel vencia a guerra. Ve'ka'asher yaniach yado, quando ele se cansava e apoiava seus braços, ve'gavar Amalek. Amalek se fortalecia. Diz a Mishnah em Masechet Rosh Hashanah sobre este versículo, página 29, eu tenho aberto aqui e vou ler para vocês. Por acaso as mãos de Moshe erguidas ou não vão fazer diferença na guerra? Se vence ou não vence a guerra? Ela, diz a Mishnah, Lomar Lach, nos ensina nossos sábios para te ensinar. Colzman Sheayu Israel Mistakim Klapemala. O fato dos braços erguidos de Moshe, quando Moshe erguia seus braços, significa se o povo de Israel direcionava seus olhos para o céu. Em sentido, Meshavdim et Libam Leaviem Shabashamaim e se subjugavam a Hashem, Ayumit Gabrim. Bimlav Ayunoflim. Então o símbolo aqui era as mãos de Moshe, mas a intenção era que o povo de Israel se subjugue a Hashem quando eles entendiam que tudo o que acontece de Hashem, e nós estamos apenas na mão dele, e ele é o único que manda aqui e governa no mundo, aí sim conseguiam vencer. O símbolo era as mãos de Moshe levantadas. Assim diz a Mishnah aqui, mas é uma Mishnah conhecidíssima. Quando Mordecai, passamos para quando Mordecai vem e vê a solução. Qual é a solução contra Haman? O que ele faz? O que ele faz? Era mais fácil, olha, tem Esther. Seguramente, foi falado. Esther lá caiu lá no palácio, quem sabe por quê? Então vamos falar com Esther, rainha. Que melhor? Está o esquema já feito. Mordecai decreta 3 dias de jejum, meus caros amigos, para rezar. O que faz com 3 dias de jejum? Limpa o povo de ter seus pecados, de ter participado da sua da Hashverosh, mas o principal, 3 dias rezando para Hashem, sabendo que depende apenas dele. Esta é a única força que vence Amalek. A força que vence, as incertezas que Amalek coloca, se vence com a certeza que tudo que acontece aqui na Terra é por causa de Hashem, e está vinculado o céu com a terra diretamente. Nossos atos é que melhoram ou pioram nossa situação. E quando o povo entendeu através de Mordecai e recebeu o recado, então, em seguida, virou, se inverteu. Ben afojo. Aconteceu, vídeo com o contrário. De uma hora para outra. Mas o povo tem que entender. Venceram Amalek. Quando? Quando vinha na mão de Moshe, direcionado para o céu, e cada um se subjugou para Hashem, aí vencerá Amalek. Esta é a ligação. entre el episodio de la primera guerra de Amalek con Amán y Purim. Meus caros amigos, voltando a nuestro día a día. No estamos con un mundo de incertezas. Yo que pregunto para que sé que marcar una viaje, ¿puede? No puede. Sé que marcar un casamiento de algún filho, ¿puede? ¿Cómo se va a tener lockdown? ¿Va a tener salón? ¿Cuántos convidados? ¿Cuántos? ¿Puede? Todo encima de ahora. No puede. No puede programar nada. ¿Qué Hashem quer? Hashem quer que nos olhemos para él y Ribono Shelolam, así como los días de Purim, vos se fez ese milagre. Que de nuevo, si nos vamos a entender y por esto una cabeza que no depende ni de este, ni de otro gobierno, ni de esta, ni de otra vacina. Sí, tiene que aplicar la vacina, mas no es eso, a que está. Vosé confiar y olhar para Hashem. Ribono Shelolam, dependemos de vosé. Nos queremos a su salvación. Que voltemos a normalidad. Que acontezcan milagres como acontecen por ahí. Los milagres acontecen, van a acontecer. Mas cuando a gente perceber y entender cuál es el factor del problema. Y no ficar observando para los otros lados que no son correctos. Las manos de Moshe, a reza de Mordejai. Y a nuestra reza ahora. Nos, José, rezar para Hashem. Que mande cura luego para todos los que están duenches de esta pandemia, de este virus. Y los adiós de Am Israel, como dicen, tienen que rezar para que no fiquen duenches. Y que las crianzas volten a estudiar Torah, que volten a escuelas, que volten a yeshivot, que podamos voltar para la sinagoga de forma normal, que volten los casamentos, que volten las festas. Mas depende de nós. O quê? Olhar para o lado certo. Isso que Hashem quer. Eu acho que este é um ponto de reflexão atual com a questão de Purim. Vamos festejar Purim com distanciamento. Mas sabendo o qual é o intuito aqui. Sabendo que o intuito é que Hashem está esperando que a gente olhe para Ele e reze para Ele. Y que Él es el único que nos puede tirar de esa situación. Y la misma cosa aconteció en Purim. Y Hashem, enseguida, viró un juego. Y Tebas, es situación de guerra. Es situación de guerra sin balas, lo que estamos viviendo, a un año. Entonces, todo eso puede virar de una hora para otra, si Hashem quer. Y Hashem quer, solo que Hashem quer también. Que a gente olhe para o lado certo, rezemos para ele, e assim sim realmente vamos ter o Purim Sameach.